Ei.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo em São Paulo. Acho que dessa vez ele está em São Paulo, porque ele está sempre em algum lugar do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. José Renato Ambrosio, tudo bem com você, Zé?
Oi, Camilo. Tudo bem? Em São Paulo, Ponte Aérea São Paulo, Nova York. Parece aqueles relógios que você vai em loja, né? Tem São Paulo, Nova York, Londres, Pequim, esses fusos emblemáticos do mundo ali. Para a gente falar de um momento emblemático também e que atinge diretamente o nosso meio, né? Essa plataforma em especial do podcast. Um tema muito aberto, de muita discussão, e que vocês que nos escutam têm até mais propriedade para falar, porque vocês são ouvintes de podcast. A gente também escuta bastante, mas a nossa posição aqui é de produzir um podcast. Então esse talvez seja o episódio mais interativo que a gente fez até hoje.
Então, a gente vem para falar de um concorrente que surge no mercado, essa foi a piada, não sei se foi você ou se foi o Rock que
eu mandei,
fez,
foi
você que mandou no nosso
temos
grupo.
Temos concorrência agora.
Quando eu mandei o... estamos falando, esse é o tema desse episódio de hoje, o novo podcast do LeBron James, na verdade o primeiro podcast do LeBron James, para falar sobre o quê? Basquete, veja só você. Ele não vai falar sobre a vida dos jogadores, não vai falar sobre causos de avião e de alguma coisa fora do basquete. É um podcast sobre basquete com um dos grandes especialistas do momento do mercado americano de mídia, que é o J.J. Redick. Eu particularmente sou muito admirador do trabalho dele. Foi um grande jogador, teve uma bela carreira de 15 anos de NBA, foi um grande protagonista no basquete universitário americano, defendendo o Duke. Era aquele cara que todo mundo odiava ou amava no college. Teve uma carreira bonita no Orlando Magic, no Los Angeles Clippers, no Philadelphia 76ers, passou um pouco por Dallas, passou um pouco pelo Pelicans e se destacou muito no podcast que ele faz desde que ele era jogador. Foi contratado para a TV americana aqui para fazer as principais partidas. Hoje ele é um dos principais comentaristas da TV americana na NBA. E não à toa, LeBron James e J.J. Redick se procuraram para fazer agora o Mind the Game. Como se fosse pensar o jogo, né? Alguma coisa assim, né? Eu acho que essa seria uma tradução.
Tem uma brincadeira
tradução...
passada e clássica do metrô londrino, né? De Londres, que é Mind the Gap, cuidado com o buraco, preste atenção no buraco, veja o buraco. E aí fizeram esse Mind the Game. Tem uma brincadeira, tem Mind de mente, a mente o jogo, tem um trocadilho em inglês ali bem interessante.
E aí já vou te adiantar, eu vi todo o primeiro episódio. Primeiro que é espetacular, né? E é muito simbólico ter o grande jogador dessa geração, para muita gente, principal jogador da história dessa liga, né? Um cara que está 21 anos protagonizando a liga ainda muito bem, com 39 anos, um time ainda relativamente competitivo do Los Angeles Lakers. LeBron James, que é uma figura para além do esporte há muito tempo, né? Cara que participa de campanhas a favor de direitos civis, a favor do voto, da democracia, cara que teve muito no movimento Black Lives Matter, muito em movimentos sociais e raciais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Ele já tem a sua produtora, né? E essa produtora chegou a produzir muita coisa, tem aquele programa, né? Aquele show, né? The Shop, que é uma
Barber
série
Shop, né?
que é uma série de bate-papos, mas é uma série interdisciplinar em que há papos entre artistas, personalidades e também atletas. Dessa vez, eles vão falar sobre basquete. E aí, interessante, Zé, e eu queria saber a sua. Eu já quero saber quais são os seus problemas e suas animações com essa ideia, mas eu quero antes te provocar, porque eu mandei pro nosso grande amigo, um Found Father do Ponte Aéreo, Andrezinho, André Boaventura, mandei o
Sabe tudo
teaser.
esse aí, pô.
Eu mandei um teaser, exatamente, por ele saber tudo, eu mandei um teaser para ele de 2 minutos e 53 segundos.
Inclusive, parênteses, né? Já tá devendo uma visita aqui ao Ponte Aéreo.
Já
Agora não
falei,
tem mais
já falei.
argumentos, hein?
Mas ele é tão dedicado ao trabalho, André Boaventura está de volta ao esporte da Globo, mas ele é tão dedicado ao trabalho que ele falou: Camilo, deixa eu voltar, deixa eu chegar, vamos saber, vamos entender, daqui a pouco eu passo lá. Pode fazer o
Isso,
café
chega
que
com
daqui a
calma.
pouco eu tô chegando. Vamos chegar com calma. Beleza. Mas eu mandei pro André e foi um teaser que, claro, que viralizou, né? Tudo que é do LeBron James viralizou. Claro que o J.J. Redick também é sensacional. Mas era um momento, e você deve ter visto isso, o LeBron falando sobre algo que incomodava ele, que era uma cobertura de pick and roll para cobrir, enfim, uma coisa super específica, tática, que é para. Eu demorei pra caramba para entender, não sei se
Negócio meio
entendi
Pedro Maia,
100%.
assim.
Exatamente. Pedro Maia deve ter entendido, só na respiração do LeBron ele deve ter entendido. Eu demorei para entender alguma coisa, tá? E o Andrezinho me respondeu, pô. Mas deve ser muito complicado isso, que interessante, eu estou curioso, mas isso aí não vai pegar muita gente. Que interessante o LeBron investir o tempo, né, e energia, né, da vida dele para realmente tentar explicar o jogo e tentar falar com quem se interessa muito, enfim. Olha, gente, eu vi o primeiro episódio e achei espetacular, primeiro do ponto de vista de formato, do ponto de vista de captação. De linguagem, são dois caras que entendem muito de basquete, que amam um jogo, numa mesa, bebendo vinho e batendo um papo com muita tranquilidade, mas com muito conhecimento. Esse conhecimento, ele chega nas pessoas, sim. Falaram, é muito mais acessível e agradável o papo do que aquele teaser, do que aquele pedacinho de papo, que foi muito para assustar, eu acho. Acho que foi de propósito. Eu falei o seguinte: olha só, tem dois caras que sabem muito de basquete aqui. Eu vou falar um negócio que você não vai nem entender direito. Só para você entender qual é o nível do papo. E esse primeiro episódio foi interessante. O primeiro episódio tem um tema, que é o seguinte: como formar um grande jogador na NBA, um grande jogador de basquete. Esse podcast não é sobre NBA, um podcast sobre basquete. Também vai falar de NBA, mas vai falar de WNBA, vai falar de college basketball, vai falar de FIBA, vai falar de basquete europeu, vai falar de formação de jogadores. E o LeBron e o J.J. Redick desmontam, né? Porque todo mundo que joga na NBA é muito talentoso, né, Zé? Não dá pra falar, ah, você jogou na NBA, é muito talentoso, tem muitas habilidades, você já tá pronto, você é um jogador de basquete. Mas e pra ser aquele grande jogador de basquete, né? O que que você precisa fazer? E eles falaram sobre isso, falaram sobre o que precisa fazer. Cada um, primeiro o LeBron deu 3 pontos, depois o J.J. Redick deu 3 pontos. E achei muito interessante uma coisa que tinha muito interessante, lógico, muitas coisas que o LeBron disse, mas principalmente sobre a inteligência. Ele usou a final da NBA em que o Golden State venceu o Boston, foi o último título do Golden State, que ele falou, olha, o Boston tinha mais talento de jogadores, mas o Golden State não ganhou na experiência, ganhou na inteligência de basquete, no QI de basquete. E são duas coisas completamente diferentes. A experiência, você vai adquirindo, tal, você vai... O QI de basquete, um jovem de 24, 23 anos pode ter, e um cara de 37 anos pode não ter tanto. Então, interessante assim as leituras. Estou muito curioso para saber quais são suas implicâncias, vamos dizer assim, suas desconfianças com o projeto. Mas eu admito para você que eu estou muito animado. Acho que é um fortalecimento de uma tendência que eu acho que é engrandecedora, enriquecedora, que é o atleta cuidar da sua própria narrativa. Falta isso no Brasil, eu acho. Falta isso, na verdade, em muitos lugares do mundo. Acho que o americano sabe vender muito bem essa ideia. Do atleta contar a sua própria história. Acho que os jogadores são mais preparados a falarem sobre si. E o LeBron James é um cara que se expressa muito, muito bem, muito acima da média, assim, até da sociedade, realmente. O LeBron James, ele poderia ser um representante em qualquer setor da
Qualquer
sociedade, poderia
setor.
ser um político, poderia ser. E ele é tudo isso, na verdade, ele consegue ser tudo que ele quer. E que legal que ele tem, que ele se debruçou para fazer um conteúdo sobre o que a gente ama, que é basquete, né, Zé?
O primeiro ponto acho que é esse, assim, é o LeBron se aventurando numa outra área já nessa época final de carreira, com tudo que ele conquistou, com a discussão se é o maior ou um dos maiores ou sei lá, um dos grandes atletas da sua geração, e de fato ele é. Então, os projetos desse cara, eles chamam atenção naturalmente, né? Desde a marca de tequila, a fundação social em Akron, a linha de tênis que ele vende, e basquete que ele joga, naturalmente, e agora o podcast, ele já tinha o programa. Minha primeira preocupação era essa onda de podcasts autorais, biográficos e de certa maneira, egotrips de super atletas, assim. No basquete mesmo, e vários deles têm valores muito interessantes. O DeMar DeRozan, há pouquíssimo tempo, fez lá o jantar com o DeMar. E é super legal, é um pouco sobre saúde mental, um tema que ele é militante ali, um cara que fala super bem. O JJ Redick já era talvez a principal voz assim nessa plataforma e falava bem. E ficava pensando o que vai acrescentar o LeBron ter um momento como esse, né? O que que ele acrescenta para o debate? De fato, acrescenta muito. Já dando spoiler, o Camilo deu alguns aqui muito legais. O Mind the Game é muito bom. É um papo muito leve, é muito acessível. E bem gravado, bem. O áudio é em qualidade maravilhosa, como a gente já esperava, assim, né? A qualidade é altíssima e é muito legal mesmo. Já vou falar o que me preocupa e vou deixar isso para o final, e acho que esse é o grande tema, assim, do meu debate por aqui. Vou falar o que me agrada primeiro. A primeira coisa que me agrada é o LeBron se propor e ter o JJ Redick como um ex-jogador e grande comunicador ao seu lado a fazer um podcast romântico, no sentido de que. Esse não é um podcast com a temática para gerar clique, para virar manchete, para analisar uma polêmica. É um podcast para falar do que eles gostam, né? Para falar do basquete que eles gostam. Até na descrição desse episódio, fala que o Mind the Game é um podcast onde o basquete vai ser examinado e celebrado. São as duas expressões ali, tentar engrandecer o jogo de basquete. E como o Camilo bem disse, isso vai além da NBA, né? Vai falar de WNBA, de basquete FIBA, de repente, não sei, de college. Então é muito legal você ver caras com trajetórias ali relevantes, o LeBron indiscutivelmente, né? Falando sobre o jogo de uma visão de dentro da quadra. A gente não tem essa visão, por mais que a gente acompanhe muito tempo e divida ali momentos com atletas, treinadores, preparadores e tal. Cada um tem o seu olhar muito particular da sua posição ali do jogo. E tem trechos muito ricos, muito legais. Esse do pick and roll que o Camilo falou é muito legal. Tem um outro momento em que o LeBron ele levanta, o JJ Redick pergunta: qual é uma das jogadas que você mais odeia, assim, os momentos que você acha mais absurdos do basquete? E o LeBron levanta e fala: pô, para mim, a tradução é o 2 para 1. É quando você tem ali 30, 40 segundos no cronômetro e você tenta fazer uma falta para você ter duas posses. E aí é uma perspectiva tão particular e que você só sente na quadra. Do tipo, matematicamente é mais interessante você ter duas posses e o adversário ter uma, para você ir para o último quarto, para o terceiro quarto, com essa vantagem melhor. Mas o LeBron pondera aquela parte intangível do jogo que a gente adora discutir aqui no Ponte Aérea, que é o momento do time. Às vezes você segurar a bola, trabalhar uma jogada e terminar o cronômetro com uma cesta sua, com aquele ponto, com uma bola importante, você vai carregar esse fator anímico, emocional, espiritual, no outro quarto. E aí o LeBron fala que isso para ele é muito mais importante do que você matematicamente. E assim, é incrível você sentir isso de um cara que desenha esse tipo de jogada, né? A gente já viu o LeBron pegar a prancheta de treinador e desenhar a jogada. E aí vai o meu ponto polêmico, Camilo. Vou devolver a bola para você quente, não vai ser uma bola na mão totalmente, tá? A partir do momento em que você tem duas vozes num podcast e uma delas é possível. Você acha que o LeBron é o jogador mais completo a jogar basquete? Eu acho que sim.
Acho
Ou.
assim, acho que sim
Se não
também.
é Omar, assim, tá na discussão
Acho que sim
tranquilamente.
também.
Será que o podcast corre o risco de em algum momento virar uma exaltação à opinião do LeBron? Porque o cara entende muito de basquete, é uma voz muito contundente, tem uma maneira de se expressar riquíssima, o JJ Redick também tem, e outros participantes ali, se tiverem convidados e tal. Mas será que não corre o risco de sempre ser uma concordância? Porque o cara vai ter opiniões muito assertivas e ter uma carreira que contribui para isso. Então, a minha discussão é isso. Teremos contraponto? É possível contrapor uma voz como essa ali nesse debate?
Tá, vamos lá. Essa é uma preocupação básica, eu acho que assim, ela é a premissa para a gente começar a ver, para a gente começar a assistir, né? A gente pensa assim, pô, então, beleza, vou sentar aqui e vou ficar vendo
Uma exaltação, né?
quase assim, é um conteúdo bajulatório, né? A pessoa, você vai ficar falando, e ele fala o tempo inteiro que ele realmente é muito bom, que realmente ele é muito inteligente. E olha, spoiler para quem não viu ainda, o LeBron realmente é muito inteligente, tá, gente? Ele realmente é incrível falando sobre basquete, ele realmente entende muito. Eu acho que ele tá num nível mais elevado que o JJ, um nível elevado, assim, mais elevado que o JJ Redick, que é um cara incrível também, um cara que sabe e que se expressa muito bem, né? Impressionante como o JJ Redick consegue se articular, não à toa, ele é um destaque hoje na TV americana, mas o LeBron é o protagonista do show. Tanto é que é Mind the Game with LeBron James and JJ Redick. Claro, o nome do LeBron é primeiro. Ele fala mais. Agora, o que que eu acho? E essa é a minha esperança, tá, Zé? Primeiro, tem que ter discordância. Isso aí, para mim, é uma mais do que uma preocupação. Acho que é uma demanda dos De quem tá vendo hoje. É, de quem tá vendo. Tem coisa mais chata do que a gente assistir alguma coisa e ficar todo mundo falando a mesma coisa, cara. E todo mundo falando a mesma coisa. Não, não é bacana. É, o JJ Redick é muito inteligente. A produtora dele, a própria, que é dele, né? É muito. É cercado de pessoas muito inteligentes. E eu tenho certeza que eles estão preocupados com isso. A estratégia que eu achei que o JJ Redick usou dessa vez foi apresentar novos elementos. Ele não
Tá.
ia nos argumentos que o LeBron falava. LeBron, por exemplo, como eu disse antes, ele apresentou três atributos de um grande jogador da NBA. Ele apresentou primeiro noção de história para saber que teve gente antes de você, para saber o que que você carrega. E aí ele citou os grandes anteriores. Depois, agora eu não estou lembrando certinho. E no terceiro ele falou inteligência. O segundo ele falou sobre cuidar de si. E se sacrificar realmente, sacrificar as pessoas que estão em volta e saber que isso faz parte do sistema. Você ser o louco da sua, o cara maluco da sua, do seu grupo. E o JJ Redick, ele apresentou outros três elementos. E para tudo ele foi apresentando outras soluções e outras maneiras de pensar.
Como um bom
Mas ele,
armador, né? Ele encontrou os espaços ali.
mas lógico, mas ele nem, em nenhum momento ele discordou. Ele chegou pro LeBron. Pô, LeBron, porque pode ser. Os caras estão bebendo vinho, estão com as costas ali, estão um body language ali, totalmente relaxados. Tá ótimo. O papo é super agradável, na verdade. Tem algumas
É
brincadeiras, algumas
convidativo, né?
provocações. Então, assim, não tem problema, não teria problema, e acho que não vai ter. O JJ Redick falou: pô, mas isso não, LeBron. Pô, mas isso aí eu não vejo assim, não. Mas não faz sentido isso, porque se você olhar assim, pô, interessante que você achar isso, mas eu acho outra coisa. E aí eu acho também tem uma preocupação que é de marketing. Quando o Jeff Teague vai fazer um podcast, ou quando o Pat Bev vai fazer um podcast, ou quando o Paul George, que é um grande jogador, Paul George é um grande jogador, vai fazer um podcast, é uma coisa. É bacana. Pô, aliás, o podcast do Paul George é bem bonito, é um podcast bem armado, bem pensado. O do Jeff Teague é super engraçado, só de causos. O cara é o
Muito
Vampeta da
divertido.
NBA e ele era
E tira isso nas pessoas.
tímido.
É muito bom, muito
E o
bom.
jeito dele falar é muito natural. Ele se zoa muito, ele não se leva a sério, então isso ajuda muito. Bacana. Só que se acontece alguma coisa no Jeff Teague, a repercussão é desse tamanho, assim. Ela acaba em um dia. Se acontece alguma, qualquer coisa em algo que tem o nome do LeBron James, a repercussão é outra. Então, assim, os caras vão fazer 45 minutos de um conteúdo, cara, ótimo, com detalhes. Eles falam os nomes das jogadas, as diferenças dos nomes das jogadas que tem de um time para o outro, e tem as legendas. Você pode pausar e você pode ler para tentar entender. Você pode botar no Google. Assim, é realmente uma aula. É tecnicamente uma aula de basquete ali. Tem nomes, tem conhecimento ali. E se o JJ Redick discorda de alguma coisa no primeiro episódio, tudo vai se transformar. JJ Redick, LeBron James discutem, não sei o quê, porque ninguém discute com o rei. Ninguém discute com o King James. Então, eu acho que aos poucos vai haver. Vai... Tenho a esperança de que vai haver,
Eu acho
com
natural, acho
nível, com
natural.
discussão, essa discussão. Até porque o JJ Redick também é um cara de argumento forte. Um cara que não foge de discussão se precisar. Mas, ao mesmo tempo, também ele caiu do céu uma oportunidade. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido. A verdade é essa. O JJ Redick. O LeBron James poderia fazer. Poderia ter começado esse projeto com Draymond Green, que é grande amigo dele, entende muito de basquete. Poderia ter começado esse projeto com Chris Paul, que é um gênio do basquete também, que é amigo dele. Poderia ter começado com Carmelo Anthony, que está aposentado e já tem um podcast. Não,
O
não, não.
Wade, pô, o melhor amigo dele.
Pô, o D. Wade, que é uma celebridade de televisão. O Dwayne Wade é uma estrela de TV, uma estrela da sociedade americana. Ele bateu na porta do J.J. Redick e falou: cara, é contigo que eu quero fazer. A gente vai arrebentar junto e eu quero fazer contigo. Então, eu acho que o JJ Redick até agora está valorizando esse presente, de certa maneira, mas é uma conquista, né, cara? Uma conquista. Ele está fazendo um projeto muito bonito, novo, com o maior nome do basquete aí, no mínimo dessa geração. Tem que tomar cuidado com os fãs dos outros grandes atletas, até porque esse não é um tipo de discussão que vai ter nesse podcast. Né? Eles querem fugir das discussões. Ah, quem é o maior da história? Qual é o maior pão de gás? Não vem ao caso. É uma celebração e eu acho que eles querem valorizar todos os jogadores. E outra coisa que me chamou muita atenção, e isso é uma coisa de se admirar no LeBron, e aí refutando um pouco a tua provocação, que é o seguinte: como o LeBron James também exalta outros jogadores. O JJ Redick começou a exaltar o Curry e ele falou: olha, o Curry e o Allen Iverson foram os dois caras que mais influenciaram no jogo desde que eu comecei a ver o basquete. Ele explicou por quê. Então o Curry tá jogando contra ele, é um rival histórico, e ele exalta o Curry à máxima potência. E eu
Sim.
acho isso muito bonito e muito inspirador. Eu acho um exemplo para todo mundo que pratica esporte, para que trabalha com esporte. A partir do momento que você valoriza o seu adversário e reconhece nele as valências que ele tem, as grandezas que ele tem, você está aumentando o jogo, você está crescendo o seu próprio jogo, você está melhorando o teu jogo e você está sendo honroso, né? Que é o que falta muitas vezes no desporto. E aí eu quero te fazer uma provocação do
Manda.
Observatório da Empresa, que é o seguinte: você não acha, Zé, que na nossa profissão, e aí eu estou falando geral, tá? E estou me incluindo no problema, estou nos incluindo no problema. A gente fala pouco sobre as modalidades, a gente acaba caindo em armadilhas de achar que o jogo é mais do que o jogo, e a gente às vezes esquece um pouco do jogo. Eu falo disso em modalidades, quando a gente vê nas Olimpíadas, como o brasileiro ainda entende pouco sobre as regras das modalidades, como a gente ainda quer ser pego pela emoção, pelas histórias de superação, pelas histórias familiares. Quando, na verdade, cara, você tem que saber algumas regras, você tem que saber como é que aquele jogo é disputado. Você tem que saber por que que tem um time marcando zona no último quarto, e por que que isso está acontecendo, tá deixando de chutar de fora e não tá. Como é que é a dinâmica do basquete? Como é que é a dinâmica do vôlei? Como é que é a dinâmica do futsal? Como é que é a dinâmica do vôlei de praia, do judô, da esgrima, de tudo? E eu acho que esse é um conteúdo que tá presenteando quem gosta do próprio esporte e que está convidando quem não olha tanto para o jogo para falar: olha aqui, cara, tem um monte de detalhe aqui, cara, que é importante. E aí eu queria fazer dois contextos também. Isso não está surgindo do nada. Esse tipo de podcast não está surgindo do nada. Esse é um podcast para nerd de basquete, para quem acompanha a tática, para quem estuda o que está acontecendo de novo. A gente tem aqui, acho que no nosso podcast, que o Pedro Maia é disparado mais on top, né? O mais ligado e
Ah,
atualizado com
estudioso,
as
é.
situações e que estuda. Mas que bom para ele, e me inspira a querer ver também o que está acontecendo realmente, porque o esporte não para de evoluir. Agora, duas coisas aconteceram. Primeiro, o seguinte: Adam Silver, comissário da NBA, tem falado em entrevista, falou até pro JJ Redick, no podcast do JJ Redick, que ele sente falta de mais conteúdo da mídia falando sobre o jogo, explicando o jogo. Às vezes um time ganha do outro, não porque o cara tá bem, porque o cara tá mal, porque tem um ajuste no pick and roll, tem alguma coisa que tá acontecendo e que a transmissão não tá conseguindo traduzir, ou às vezes nem parou para ver realmente, porque tá colocando como prioridade na narrativa outras coisas. Isso é um ponto. O Adam Silver tem essa demanda e falou diretamente pro JJ Redick. E há poucas semanas o JJ Redick viralizou com mais de 30 milhões de views
Chegaríamos nesse ponto, né?
uma fala eloquente contra o Doc Rivers, que foi técnico dele, falando que o Doc Rivers não se responsabiliza quando o time dele tá mal. O Doc Rivers criticou os jogadores muito. Na terceira partida dele pelo Bucks, criticou muito efusivamente os seus jogadores. Aquilo ali virou uma coisa pessoal. O Patrick Beverley defendeu, o Austin Rivers, que é filho do Doc Rivers também. Teve um bate-boca de internet. E no outro dia, o JJ Redick fez uma provocação que eu achei super inteligente. Ele falou o seguinte: olha só. Olha, a gente está aqui para educar sobre o jogo, para falar sobre o jogo. Na semana passada, eu fiz um vídeo analisando 20 ataques do Zion Williamson, quando ele começa com a bola no New Orleans Pelicans. Foi o menor engajamento. Foi o tempo que eu mais estudei para fazer aquele vídeo ali. Eu fiquei muito tempo estudando Zion Williamson, tática, dinâmica ofensiva do Pelicans, tudo. Peguei os números, fiz tudo, fiz o vídeo daquele negócio. Deu 50 mil views, que para ele é muito baixo, e foi o menor engajamento. Aí eu falo, eu perco a linha. Ele falou assim: eu perco a linha, falo um pouco mais alto na TV sobre um outro cara que é muito famoso, que é um vitorioso. Pronto, é o bate-boca, bate 30 milhões de views. Então, será que as pessoas querem ser educadas sobre isso mesmo? E aí, eu acho que a grande final dessa provocação, pelo menos o início de outra coisa desse projeto, é realmente a criação de um podcast só para falar do jogo. Eu acho que essa é uma grande resposta do JJ Redick. Porque ele não só falou o que quer fazer, não. Ele fez. E está fazendo com um grande jogador, né?
É, eu até li em algum lugar que uma das motivações do JJ Redick em estrear esse podcast, ou em dizer o que motivou ele, o LeBron e a toda a equipe a fazer o podcast, é isso, né? É tentar fugir dessas manchetes, das polêmicas, do que é muito popular e, de fato, falar sobre o jogo. Vamos lá, muitos tópicos aí que você levantou. Sobre a transmissão em si, e muitas vezes passa batido, eu não sei exatamente se a transmissão dos grandes jogos é o momento para isso, porque a transmissão ela se pretende a ser muito popular, né? Então ela atende muita gente, ela precisa falar da celebridade que está na primeira cadeira e dar o replay da enterrada, super enterrada do Anthony Edwards, que vai viralizar no dia seguinte. Ela tem esse conteúdo plástico e de viralizar também. Mas ela poderia ter ali algum espaço para falar do jogo, e acho que ela até fala de certo modo, dependendo de quem é a equipe, de quem compõe ali. Mas a gente tem outros lugares para isso acontecer, blogs excelentes de análise, páginas excelentes, e agora um podcast que mal começou e já é excelente e talvez o melhor para falar do jogo. Tem dois pontos que eu queria guardar para esse meu argumento final e que eu vou colocar agora, que são de legado, e vou colocar outro como de possibilidade ou de oportunidade. Legado e oportunidade. Legado e oportunidade. O LeBron, ele é um cara que vive essa sua reta final de carreira, e ele já tem uma carreira, pô, única, né? Que se trata sobre legado, o que esse cara criou e o que vai ficar, o que é perene, né? O que vai fazer o LeBron para sempre ser lembrado como LeBron James. Os títulos, os pontos, Akron, projeto social, os tênis que vão vender depois, até que o LeBron ficar velhinho e tal. E talvez esse valor que ele devolve falando sobre o jogo. Esse podcast, mais do que um papo, ele é um manual que está sendo escrito em forma de áudio. Ele é um manual, a gente vai aprender sobre basquete, quem quiser, escutando, anotando, gravando, tirando print, para quando você enxergar uma jogada de pick and roll, você vai lembrar, pô, mas eu lembro que o LeBron e o JJ Redick falaram disso, ah, é assim que essa jogada entende. É o Telecurso 2000 de graça ali no áudio para falar de basquete com um super cara ali, né? E um super cara na quadra e ele se mostra ser assim, um super cara fora. E a oportunidade do outro lado. É desse privilégio geracional. Fico me imaginando se eu sou um jovem jogador de basquete, um jovem treinador, um preparador, um analista, e quero me formar, né? Quero ser muito bom ali na minha profissão. Olha que oportunidade incrível que esses caras estão reservando um tempo para compartilhar, para dividir esse conhecimento
De
de uma forma
graça.
muito única. Esse é o conhecimento, esse é o conhecimento que você só consegue convivendo, né? Você tem que encontrar jogadores bons, ou bons olhares, ou bons QIs. E ali é o LeBron e o JJ Redick, né? Dois caras abrindo esse olhar. Então, acho também que essa possibilidade de impactar o jogo de uma forma direta, com conhecimento, talvez seja a grande motivação desse tempo que esses caras encontraram para fazer esse podcast. Eu acho isso incrível e acho que esse é o grande legado, assim. Ele fala do Curry, porque o Curry impacta o jogo com a maneira dele pensar, com a maneira dele jogar, com as bolas de três, com a atitude, com a leveza. E o LeBron impacta também com outros milhões de quesitos. E resolve impactar também com o discurso, né, sobre o jogo do basquete, sobre o entendimento ali na quadra, mostrando seu QI de basquete. Então, eu guardei para o final esses dois pontos de legado e oportunidade, porque foi o que mais me impressionou e o que mais me atrai a esperar o segundo episódio, porque eu também quero escutar e discutir aqui com vocês na próxima semana.
Ah, eu acho que assim, agora esse é um pontapé inicial para muita coisa que a gente nem sabe que eles já devem ter pensado para conversar, né? Se esse primeiro episódio foi sobre a criação do grande jogador, imagino que eles vão falar quando começarem os playoffs, né? E a gente não tem ideia ainda de quantos episódios vão ser, vai ser uma temporada, vai
A
parar.
disponibilidade do LeBron, se o Lakers vai avançar, não vai, o cara tá jogando, tá em atividade.
Agora, vai ser onde ele quiser, né? O JJ Redick pegue o aviãozinho dele e vá para onde o LeBron quiser. LeBron não vai se mover uma palha para. Ah, não, mas é que o JJ Redick mora aqui no Brooklyn. Não, 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 meu amigo. E aliás, ó, para encerrar, ó, daqui a pouco tá acabando aqui o tempo nosso. Nos empolgamos aqui. Hoje irei com meus dois irmãos. Daqui a pouco irei ao Barclays Center ver Brooklyn Nets contra. Olha ele, New Orleans Pelicans. Vou ver o Zion
Ótimo.
Williamson. E numa
Ótimo.
cadeira, exatamente, estou muito animado porque é a melhor cadeira que eu já comprei na minha vida, Zé. Aí você fala assim, pô, Camilo, mas você gastou uma grana. Paz, era o jogo mais barato de todos. Eu preciso contar isso para o amigo, para a amiga do Ponte Aérea.
A gente às vezes não sabe
Eu
como
preciso
funciona.
contar. O que acontece? Meu irmão me ligou e falou, Camilo, eu nunca vou aí ver o. Nunca tô aí, cara. Meu irmão juntando dinheiro para férias, mora no Rio. E eu tenho o meu irmão do meio, né? O Rodrigo mora aqui também. assim, vamos ver nós três o jogo e tal, mas eu preciso de uma cadeira boa, que a gente só vê lá de cima. Eu falei, mas lá de cima é quando dá para pagar, né, o Uber e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, mas eu quero ver num lugar bom. Pode achar o um lugar bom aí, compra que eu te dou o dinheiro. Falei, beleza. Só que eu fui ver, assim, pode ser qualquer jogo? Pode ser qualquer jogo. New Orleans Pelicans, Zion Williamson tava machucado ainda, Zé. New Orleans perdendo e jogando mal tal. Ingresso lá embaixo, eu comprei na sexta fileira. Não vou falar quanto, mas foi muito mais barato do que poderia ser, tá? 5 vezes o preço agora, essa mesma cadeira que eu comprei. Então a gente está super animado, que a gente vai ver super perto, né? O Zion Williamson está jogando muito bem
Que
agora,
legal, que legal, que
está mais
baita progresso.
atlético, e o New Orleans Pelicans está muito bem. Então, assim, a gente está muito animado. A gente comprou na baixa, foi um grande investimento, né? Antes de tudo. Mas claro que seria
Ah,
investimento se a gente fosse
investir,
vender.
em experiência, pô, isso mesmo.
Exatamente, exatamente. Então estamos muito animados. Queria dividir isso com os amigos no próximo episódio.
Vai ter que
Contarei
contar
como
um pouquinho
foi.
como é que foi a experiência aí.
Contarei como foi, porque ficaremos no nível dos atletas, né? Dessa vez no nível dos atletas. E assim, para quem está me ouvindo agora, sabe que eu já cobri um monte de jogo, já entrevistei muitos desses caras por anos, já vi jogo de muito perto, mas assim, ver como um telespectador comendo um negocinho, tomando a cerveja, tomando um refrigerante, comendo a pipoca com seus amigos, com seus familiares, de muito perto, é uma outra experiência completamente diferente. Estou muito animado para viver ela hoje à noite. Lembrando a você, amigo, amiga do Ponte Aérea, quer falar com a gente, quer sugerir um outro tema, quer falar o que você achou desse podcast do LeBron James com o JJ Redick, manda para a gente, por favor, na nossa conta do Twitter, @aerea_ponte, @aerea_ponte. Lembrando também, estamos sempre de olho no Cartola Express, tem jogos da NBA rolando lá e tem R$ 1.500 em jogo, se você quiser jogar no Cartola Express. Tem várias partidas, todas as partidas dessa noite agora de sexta-feira. Estamos falando dessa terça-feira, na verdade, né? E você pode apostar, escalar o seu time em apostas de R$ 7,50. Tem também de graça, tem algumas opções para vocês ali.
Vou falar, quatro caras estão disponíveis ali para você comprar com as cartoletas. Ó, Luka Doncic, Nikola Jokic, Wembanyama, Anthony Edwards, Zion Williamson. Vamos ver se o Camilo vai gastar bem as cartoletas dele e se a pipoquinha do Barclays Center vai estar tá bem paga.
Eu não quero apostar no Zion Williamson porque eu quero ele tranquilo. Eu quero com ele com a alma leve hoje para produzir na minha frente alguns highlights. Não quero muitos números, muitos pontos, não. Quero alguns lances só para eu ficar
Ótimo.
lembrando para sempre. E estamos de volta aí. Próxima sexta-feira temos todas as terças e sextas episódios fresquinhos para você. E hoje escolhemos falar do nosso mais novo colega podcaster, LeBron James. Não é, não, Zé?
Ótimo. Passem lá no Twitter, interajam com a gente. Eu vou deixar a pergunta agora também. E vamos ampliar esse debate, como sempre. Abração, Camilo. Até a próxima, pessoal.
Valeu, Zé. Abraço. Tchau, tchau.
NBA.